Olá, muito bom dia. Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos essa edição com informações de uma das maiores apreensões da história da Polícia Federal no Paraná, apreensão de droga. Foram apreendidas nesta quarta-feira cerca de 20 toneladas de maconha. O entorpecente foi encontrado no compartimento de carga de um caminhão bitrem, camuflado por uma carga de soja, logo após cruzar a ponte Ayrton Senna, que liga a cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, a Guaíra, aqui no Paraná. O veículo era conduzido por um homem de 51 anos. Ele informou que carregou o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o seu destino seria uma cidade no Rio Grande do Sul. O condutor foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, onde permanece à disposição da Justiça. Torcedores brigaram nas arquibancadas durante o jogo de ontem pelo Paranaense entre Maringá e Atlético no estádio Willie Davis. Quem tem os detalhes para a gente é a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia, muito bom dia para você. Episódio lamentável, né?
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo. O torcedor que foi ao estádio acompanhar a partida ontem presenciou essas cenas de briga e vandalismo. Torcedores do Maringá Futebol Clube e do Atlético Paranaense se provocaram, terminou em briga. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a confusão. Quem acompanha aí o CBN Paraná pela internet consegue ver um pouco dessas imagens. Mesa sendo arremessada, um alvoroço entre as torcidas, as grades foram derrubadas, destruídas. O relato de ouvinte que entrou em contato com a CBN é de que havia alguém com uma barra de ferro na mão e a reclamação, inclusive nos comentários nas redes sociais do Maringá FC, é sobre a falta de policiamento e segurança no local no momento desse episódio, né? A reportagem entrou em contato com as assessorias dos clubes, com a Polícia Militar e com a Prefeitura. Apenas o MFC até o momento se pronunciou por meio de nota, disse que repudia os atos de violência e que vai buscar punir os envolvidos e que havia o policiamento no local, mas que os 5 seguranças não deram conta de conter esse vandalismo e depois a Polícia Militar agil. Foi a primeira partida, Luciano, do Maringá Futebol Clube com o público no estádio depois do início da pandemia. Havia cerca de 6 mil torcedores nas arquibancadas. O Maringá FC então recebeu o Atlético pela segunda rodada do Campeonato Paranaense e dentro de campo o embate entre os times terminou em 0-0.
Agora são 10 horas e 37 minutos. Letícia, muito obrigado pela sua participação. Olha, os moradores de União da Vitória convivem há meses com um sério problema de falta de água. No ano passado, nessa mesma época do ano, aconteceu a mesma coisa. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, conversou com a Sanepar, também com a Prefeitura, sobre essa polêmica. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso, a falta de água voltou a causar transtornos à população de vários bairros aqui de União da Vitória. Problema no abastecimento tem sido recorrente no município desde o ano passado, quando nessa mesma época, no verão, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, encontrou dificuldades para atender toda a demanda do município. O assunto, inclusive, virou polêmica aqui na cidade e o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, afirmou à reportagem da CBN que vai ao Ministério Público buscar explicações da Sanepar. Vamos ouvir o prefeito de União da Vitória.
O problema da falta de água nas nossas cidades, não só em União da Vitória, como o Porto União, tem sido um problema recorrente. Já estivemos reunidos com o presidente da Sanepar, com toda a diretoria da Sanepar, e houve um compromisso da resolução desse problema. Mas, infelizmente, a gente tem acompanhado a falta de água em diversos bairros de União da Vitória e Porto União. Já estamos tomando as medidas cabíveis, infelizmente, através do diálogo, através da conversa, não foi possível uma solução. Então, estamos notificando a presidência da Sanepar, o Ministério Público, para que sejam tomadas medidas necessárias. Não é possível que com essa onda de calor as pessoas cheguem em casa e não possam ter água na sua torneira. Um item básico que as pessoas precisam e a Sanepar nos posicionou que estava fazendo investimentos para melhorar essa condição. mas infelizmente não tem dado resultado. Então estamos notificando a diretoria da Sanepar, a presidência da Sanepar e também entrando em contato com o Ministério Público para que sejam tomadas medidas, porque no dia certo a conta de água está lá para as pessoas pagarem. Então é necessário que o serviço seja dado um serviço de qualidade. E é isso que estaremos cobrando da Sanepar.
Tá aí, Lúcio. O prefeito Bashir Abbas também se alentou, como a gente pôde ouvir, que vai notificar a diretoria da Sanepar porque o problema no abastecimento tem gerado muita insatisfação na comunidade. Ontem, em contato com a nossa reportagem, o gerente da subestação de Nana Vitória, da Sanepar, Antônio Marcos Vieira, destacou que a falta de água foi causada por um vazamento que já foi identificado. Equipes da companhia estão trabalhando para que o abastecimento seja retomado. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, com as informações sobre esse problema de falta d'água lá em União da Vitória. E por falar em água, quando ela fica acumulada, né, em determinados recipientes, como pneus ao ar livre, pode se transformar esse pneu pode se transformar em um local de proliferação do mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. Em Londrina, por falar em dengue, os casos da doença seguem em alta e a Secretaria Municipal da Saúde está em alerta. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. A Prefeitura anunciou nessa manhã o índice de infestação do mosquito da dengue. Ele está em 5,51%, bem acima do que é aceito pelo Ministério da Saúde, o que caracteriza risco. Isso é, a cada 100 imóveis visitados, em 5 foram encontrados criadouros do Aedes aegypti. Os imóveis foram vistoriados aqui na cidade entre os dias 10 e 15 de janeiro. A maior incidência está na região norte de Londrina, seguida das zonas sul, leste, central e oeste. Na região norte, por exemplo, e para se ter uma ideia, tem bairros com 21,12% dos imóveis com larvas do mosquito. Ainda de acordo com o levantamento, 91% dos criadouros estão em objetos de desuso, jogados no quintal, nos vasos das plantas e na água da chuva armazenada. Diante desses números, a Secretaria de Saúde promete intensificar um conjunto de ações no combate à doença. São mutirões educativos, mutirões de limpeza em algumas áreas e além da aplicação do fumacê. Em 2022, Londrina registrou 555 notificações da doença. Um caso foi confirmado até o momento e 38 foram descartados. Mas 516 exames ainda estão em análise. Em Rolândia, aqui pertinho na região, a situação também é preocupante. Principalmente agora, com o calorão e as chuvas. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de lá, o município registrou uma incidência de dengue de 3%, também acima do que é preconizado. Ou seja, a cada 100 imóveis, 3 apresentaram criadouros. 18 pessoas já pegaram dengue em Rolândia, agora em 2022. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E um lar de idosos enfrenta um surto de Covid-19 em Campo Mourão. Dos 46 moradores do local, 15 testaram positivo e 2 precisaram ser hospitalizados. Nós voltamos a falar com a Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, que tem os detalhes. Letícia.
Pois é, Lucian, o lar de idosos São Joaquim Santana, de Campo Mourão, está enfrentando um novo surto de Covid. O lar emitiu uma nota oficial sobre o assunto. Como você disse, aí dos 46 idosos, 10 testaram positivo e todos apresentam sintomas leves, segundo a nota. Um idoso foi levado para o hospital por medida de segurança, mas está em observação e se recuperando. Entre os colaboradores do lar também houve infecções. Dos 38 funcionários, 4 testaram positivo para a Covid e foram afastados. A nota do lar informa que todos estão vacinados até com a terceira dose, por isso os sintomas são leves até então. O lar informou ainda que segue os protocolos de segurança e há cerca de 6 meses, Lucian, o lar de idosos de Campo Mourão enfrentou um surto da doença. E um outro assunto, agora sobre aqui em Maringá, a Secretaria de Saúde da cidade começou a vacinar hoje contra a Covid crianças sem comorbidades a partir de 6 anos. Houve então essa ampliação na faixa etária e as idades se igualaram para a imunização de crianças com e sem comorbidades ou deficiência permanente, ou crianças que tenham deficiência permanente aqui em Maringá, dos 6 aos 11 anos. Só precisam aguardar ainda crianças imunossuprimidas ou com 5 anos. Esse grupo precisa ser vacinado com doses da Pfizer e o município aguarda a chegada de mais doses pediátricas da Pfizer. Luciano.
Mais uma vez, Letícia, pelas suas informações e com relação a crianças, a Covid-19, a vacinação, desde o começo do ano, o Hospital Pequeno Príncipe aqui de Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, para quem não conhece, é referência em pediatria no Brasil. Tem gente de todos os cantos do país que vem para a capital paranaense para trazer as suas crianças para algum tipo de tratamento no Hospital Pequeno Príncipe. Gente de fora do país também. E o Pequeno Príncipe registrou alta de casos em crianças diagnosticadas com a Covid-19. Nos primeiros 20 dias de janeiro, 291 crianças receberam diagnóstico positivo para o coronavírus. Isso significa um aumento de 50% em relação ao mês de junho do ano passado, que registrou a maior incidência da doença, com 193 casos nos pequenos. No mesmo período, foram confirmados 102 casos de crianças infectadas com vírus influenza. Desse total, 21 precisaram ser internadas. 9 pacientes foram diagnosticados com a co-infecção COVID e influenza e apenas um está internado. O vice-diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, o médico infectologista pediátrico Victor Horácio de Souza Costa Júnior, falou sobre a alta de casos que já era esperada com a chegada das festas e férias de fim de ano e causaram aglomerações, teve reflexo no número de crianças infectadas, além, de acordo com ele, da cepa Ômicron, com alta taxa de transmissibilidade.
Hoje está circulando na população uma cepa que é muito mais agressiva, no sentido de transmissibilidade em épocas do ano, onde você tem Natal com aglomeração familiar, Ano Novo com aglomeração com amigos, férias de final de ano, era esperado esse aumento no número de casos. Agora acaba chegando em criança e, na grande maioria, são pais que voltaram de férias da praia, que frequentaram o aeroporto. Então, todas as crianças que estão internadas hoje, elas têm relação com episódios de aglomeração também.
O assunto agora é economia. Um levantamento aponta que a arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, nos municípios do sul do Paraná, em 2020, foi 3,9% menor que em 2019. A região é a segunda com maior redução. A Gisele Vatani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Isso mesmo, bom dia, Luciano, bom dia a todos. A região sul do Brasil registrou essa redução de 3,9% no resultado do recolhimento do ISS. E este resultado só não foi pior do que a região nordeste do Brasil. Mas as cidades de Ponta Grossa e Maringá estiveram na contramão deste resultado. O levantamento é da organização Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil. Entre as 15 cidades avaliadas, somente tiveram aumento Ponta Grossa, com 5,7% a mais na arrecadação, e Maringá, com 1% de aumento. Em Ponta Grossa, a receita do ISS passou de 104,7 milhões para 110 milhões. Já Maringá passou de 226,9 milhões para 229 milhões em valores corrigidos pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, médio de 2020. As três capitais do Sul, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, registraram queda nessas receitas de ISS em 2020, com variações negativas variando de 6,9% a 8,8%. Londrina teve declínio significativo na arrecadação de 8,6%, diminuindo o total recolhido de 262,6 milhões para 240,2 milhões. Com a crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19, a arrecadação do ISS sofreu queda média de 2,9% nos municípios em 2020. Isso porque a pandemia afetou fortemente os serviços, que é a principal atividade econômica do país. O estudo também traz resultados parciais de 2021. E conforme observado, a arrecadação de ISS fechou o ano de 2020 com diminuição real de 2,9%. E a redução no recolhimento ocorre a partir do mês de abril, se estendendo até junho, quando atinge o nível mais baixo da arrecadação do tributo. A partir de então, o montante coletado assume comportamento estável, condição que perdura até fevereiro de 2021. Os sinais de crescimento surgem em março e se prolongam até o mês de junho, quando o nível de captação alcança o mesmo patamar pré-pandemia, com tendência ascendente. Assim, o volume de ISS do conjunto dos municípios fechou o primeiro semestre de 2021 com alta de 11,3% quando comparado com o igual período de 2020. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Gisele, por essas informações. E a gente fecha essa edição do CBN Paraná com uma informação animal. Uma onça-pintada inédita no Brasil e na Argentina, ou seja, esse espécime, esse animal, nunca foi visto em território brasileiro ou argentino. Essa onça foi flagrada lá no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia. Cuidado com a onça, hein, Cris?
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Pois é, na verdade, é que a gente fica, eu particularmente fico encantada, né? Como eu sou muito fã de felinos, e as imagens dessa onça, como eu falei, é linda, por sinal, elas foram captadas por uma das 60 armadilhas fotográficas do projeto Onças do Iguaçu, Luciano, que monitora a espécie ameaçada de extinção no parque. Esse vídeo mostra a onça-pintada, um macho, jovem, passeando pelo parque e se distraindo com uma das árvores do local, uma peroba rosa. E foi a Yara Barros, ela que é coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, que contou que essa onça nunca tinha sido registrada nem do lado brasileiro, nem do lado argentino. Acompanhe.
Essa é uma onça-pintada que foi registrada recentemente no Parque Nacional do Iguaçu. É o primeiro registro dessa onça, ela nunca tinha sido registrada nem no Brasil, nem no lado brasileiro, nem no lado argentino. Aparentemente é um jovem macho. E a gente sempre fica muito feliz com o registro de novas onças, né? Quando você tem novas onças, onças que ainda eram desconhecidas, que são registradas, ou filhotinhos nascendo. É, a presença de onças sempre é um indicativo de que esse parque nacional tem os requerimentos de hábitat necessários para que uma população de onças sobreviva no longo prazo, né? Isso deixa a gente muito feliz, com esperança na conservação da espécie nessa região do Corredor Verde, que abrange Brasil e Argentina, e só reforça cada vez mais a importância da manutenção da integridade do Parque Nacional do Iguaçu, que hoje é a casa das nossas onças. Então, nossa equipe está bem feliz com esse novo registro. Isso é uma esperança para a conservação da espécie.
Exatamente. Então, de acordo com o projeto Onças do Iguaçu, a onça-pintada é uma espécie fundamental para a manutenção da biodiversidade e elas são identificadas por meio do padrão das manchas, que são únicas em cada animal, como se fosse uma impressão digital. E para fechar, Luciana, olha que bacana. Sempre que um animal novo é identificado no parque, o projeto Onças do Iguaçu faz uma votação para escolher o nome do novo bicho. E desta vez, as opções de nome para a onça-pintada são de origem tupi. Capuã, que quer dizer aquele que vive no mato, ou Apoena, que quer dizer aquele que enxerga longe. Luciana.
Legal, tá aí. Lançada a votação para a escolha do nome, bacana quando surgem novos espécimes de onças pintadas na região. Cascavel também, Cris, por isso que eu falei cuidado, Cascavel também registra volta e meia onça passeando pela cidade que eu sei, né? Então é bom ficar atento. Mas o animal não costuma atacar o ser humano nesses encontros eventuais. 10 horas e 52 minutos e assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.